É com grande alegria, com grande temor no meu coração, com grande desejo, grande sonho que eu venho trazer essa palavra para vocês. Alguns já me conhecem faz bastante tempo, né? E eu estou feliz de estar aqui. Meu pai veio direto de Minas Gerais, Pouso Alegre, para estar aqui comigo hoje. Amanhã vai estar fazendo algumas coisas aqui, mas ele está participando com a gente hoje. Eu glorifico a vida do meu pai também, que me ensinou muito. E eu queria trazer algo para vocês que essa semana eu fui meditando, há algum tempo já eu tenho meditado nessa palavra, eu tenho meditado naquilo que o Senhor tem feito, e tem sido, e é bom e maravilhoso conhecer esse Jesus, amém? Você é feliz com Jesus? Eu também sou feliz. Eu me lembro quando eu me converti com 17 para 18 anos, que eu ia para o monte junto com o pastor Binho, e aí eu ficava escutando a oração dele para aprender a orar. Ele orava 2 horas, eu orava 10 minutos, eu não sabia orar. E aí eu repetia a oração dele, só trocava, ele falava o nome do pai dele, eu falava o nome do meu. Ele falava o nome da mãe dele, eu falava o nome da minha. E Deus seja louvado, eu fui aprendendo assim ainda mais. E um dia, num culto aqui, o púlpito era daquele lado ainda. Quem é dessa época, levante a mão. Muita gente, hein? O púlpito era daquele lado, e aí nós tivemos uma conferência, e eu ainda profetizei, falando assim, Deus, um dia eu vou pregar aqui em cima, nessa igreja. Com 18 anos de idade, eu falei assim, Deus, eu vou pregar um dia aqui ainda, nessa igreja, aqui em cima, vai ser uma bênção. E chegou esse dia. Deus seja louvado, amém? Então, tome cuidado com aquilo que você ore. A glória não é minha, é do Senhor, mas tome cuidado com aquilo que você ore, porque se você ora e você busca isso, o Senhor vai conceder sobre a tua vida, amém? O Senhor vai trazer muitas e muitas coisas sobre a tua vida, amém? Então, abra a sua Bíblia de papel ou sua Bíblia no celular, né? Em Números capítulo 2. Som. Números capítulo 2. Está meio alto aqui para mim o retorno, muito alto. Som. Números capítulo 2, versículo 1 e número 2. Diz assim a palavra, e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da sua casa e de seus pais, ao redor de fronte da tenda da congregação armarão as suas tendas, versículo 3, e os que armarem as suas tendas do lado do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Agora vai para o versículo 10. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul. Elezur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. Então partirá, aí você vai para o capítulo, versículo 17 agora. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como armarão as suas tendas? Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Diga assim comigo, bandeiras. Em Números, nesse capítulo 2, nós vamos ver o Senhor formando as tribos de Israel, colocando ela a cada lugar, para o oriente, para o ocidente, para o sul, e falando assim, cada tribo, você vai levantar a sua bandeira e marchará debaixo da sua bandeira, do significado da sua bandeira. E hoje é o tema que eu vou ministrar, arqueando a bandeira do Evangelho. Então, uma das coisas que eu tenho meditado em Deus é que nós, por onde nós passamos, e por onde nós ficamos algum tempo, seja trabalho, escola, faculdade, parentes, nós deixamos um rastro, nós deixamos um legado, nós levantamos uma bandeira naquele lugar que às vezes as pessoas vão lembrar de nós por aquele tempo que passamos na empresa. Você já trabalhou em alguma empresa, saiu e está em outra, provavelmente. Então, se você não era convertido naquele tempo da empresa, como eu, em algumas empresas que eu trabalhei, eu não era convertido. Então, O meu rastro naquele lugar, das pessoas que não me conhecem hoje, não é um rastro tão legal, né? Então, assim, eu não quero e não preciso pescar os meus pecados, e não quero nem que você pesque também, mas não foi um rastro bom. Às vezes eu encontro com algumas pessoas que eu trabalhei há 10 anos atrás, aí as pessoas vêm com os apelidos de antigamente, aí as pessoas vêm com coisas que eu fazia antigamente, eu falo assim, você não me conhece mesmo, né? Por quê? Já mudou tudo isso aí, rapaz. Você parece museu. Tá vendo de coisas passadas? Aí eu começo a falar para ele o que aconteceu, sou casado, tudo. Eu me lembro quando eu me converti, não sei você, mas eu tive que encontrar meus professores do colégio para pedir perdão. Eu tive que procurar um professor Nelson de matemática. Aqui do Escaramelho. Quem estudou no Escaramelho? Levante a mão. Dinho, Juninho. Vocês têm que procurar o professor Nelson, hein? Olha só. Eu tive que procurar ele, porque um dia ele teve quase um infarto, por minha causa, porque eu era um anjo na escola. E aí um dia eu encontrei com ele na rua, ele quase fugiu de mim. Eu falei, professor, eu quero te pedir perdão, por quê? Perdão do quê, menino? Sai daqui! Não, professor, eu quero te pedir perdão, porque eu não era um menino bom, eu não era um menino assim tão educado com o senhor, né? Então eu queria te pedir perdão, tá bom, tchau. E assim foi o professor de ciências, e assim foi indo, vários professores. Às vezes encontrei uma professora aqui, eu já era líder já, encontrei ela aqui, professora, ela falou, misericórdia. Deus. Aí eu falei assim, professor, eu não tô aqui. Ela falou assim, nossa, eu tô indo embora. Eu falei, não, Jesus converte. Ela falou, aleluia. Mas eu tive que pedir perdão também, irmão. Por quê? Porque o rastro que eu tinha deixado no Escaramelho não era bom. O legado que eu tive, que eu deixei em algumas empresas não era bom. Mas aí eu me converti. Esse rastro, esse legado tem que mudar. Tem que mudar. As coisas que vivíamos antes ficaram no passado. Posturas, palavras, pensamentos, atitudes mudaram. Por quê? Porque eu me encontrei com o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, aquele que molda as nossas vidas. Descemos a casa do oleiro, onde Ele nos quebra, onde Ele nos molda. E o nosso rastro, o nosso legado será outro. E as pessoas vão falar assim, você é o mesmo, porém você é diferente. Você é a mesma pessoa, porém você fala diferente. Você continua sorrindo e brincando, mas você fala diferente. E essa noite eu quero falar sobre bandeiras. E nós somos um país patriota, que levantamos a bandeira, não é? Do nosso país. Som, que não pega. Do nosso país. Nas nossas casas tem a bandeira do Brasil. Amamos essa nação. Não é assim? Não. Só no mercado açaí. Você vai lá na mãe dos homens, tem a bandeira lá. Né? Então... quem é patriota, quem gosta daquilo que vive, levanta a bandeira. Deixa eu dar um exemplo antes de nós começarmos a orar por essa pregação. Os Estados Unidos levanta a bandeira, porque ama o seu país. Estado Islâmico levanta a sua bandeira com o Estado Islâmico, porque acredita naquilo que fala. Então ele levanta a bandeira deles. Movimento LGBT levanta a sua bandeira e não quer nem saber do que os outros pensam. Eles falam aquilo que pensam, falam suas teorias e levantam a sua bandeira e querem colocar isso até na capa do Facebook. Movimento da marcha para a maconha levanta a sua bandeira. Quando tem política, quando é ano de eleição, eles levantam a sua bandeira. PC, PT, PSDB, levantam a sua bandeira. Porque eu acredito nesse partido, eu acredito nesse camarada, eu levanto a bandeira de tal partido. Então, quando as pessoas acreditam em algo, elas levantam uma bandeira e falam assim, ei, todo mundo olha para mim aqui, porque eu acredito nesse partido, ou eu acredito nessa ciência, ou eu acredito nessa ideologia, e nós acreditamos em Cristo, levamos a bandeira dele. Amém? E quando o homem, para você ver a importância da bandeira, quando o homem chega à lua, se ele realmente chegou, o que ele coloca na lua? O McDonald's. Ele coloca lá a crença dele, ele coloca aquilo que ele ama, aquilo que investiu na vida dele, para ele estar lá. O que é? A bandeira. Não sei se é verdade ou não, mas pelas fotos nós vemos que tem uma bandeira lá. E é a única, não tem outra. Então, o que eu quero falar para vocês hoje é que nós, como os filhos do Deus Altíssimo, devemos levantar a bandeira do Evangelho. Em todos os caminhos, em todas as circunstâncias, nos vales, aonde seja, devemos levantar a bandeira do Evangelho. Amém? Então, feche seus olhos que eu quero orar agora com vocês. Senhor Deus e Pai, Eu glorifico o teu nome, Senhor, por este culto, por essas pessoas que saíram da sua casa para que venham ouvir a palavra do Senhor, ó Deus. E eu peço, nos move essa noite, Deus. Nos move, nos desperta essa noite, abre os nossos olhos, ó Deus. Senhor, nos reveste da tua armadura essa noite, que possamos estar entregues à tua palavra, entregues ao Senhor, totalmente, Senhor, disponíveis para a tua palavra. Tira, Senhor, todo sono, Senhor, toda distração, e que possamos estar atentos para aquilo que o Senhor vai fazer essa noite. Que o Senhor tenha controle desse culto e das nossas vidas, ó Pai. E que daqui possamos, Senhor, levantar a bandeira do Evangelho para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. E amém. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Isaías, capítulo 62, versículo 10. Isaías, capítulo 62, de versículo 10. Diz assim: passai, passai pelas portas. Preparai o caminho ao povo, aplanai a estrada, limpai a das pedras, alvorai a bandeira aos povos. E Isaías nos ensina de passar pelas portas, e esse versículo é um versículo que eu posso pregar também outros contextos e outras revelações, que é preciosa, e é onde que ele prepara o caminho ao povo, onde ele aplana o caminho, onde aquele que está exaltado, aquele que pensa que é alguma coisa, Deus abate, aquele que está caído, Deus levanta. Então ele aplana o caminho, os nossos caminhos. Não tem aquele que é maior ou melhor do que o outro, não tem aquele que ou ganha melhor salário ou tem o melhor emprego, quer dizer que ele é melhor ou não para Deus. Deus está muito mais disponível e olhando para o caráter, para a integridade, para a postura, para as atitudes, do que para a conta do seu banco. Ele está muito mais apto a olhar para aquilo que nós vivemos diante da nossa vida, diante da igreja, diante da nossa família, do que o salário que ganhamos. Porém, você pode vir para cá de ônibus ou de limusine, para Deus não importa, que você venha para adorá-lo, que você venha para se entregar a Ele, que você venha para cumprir o teu propósito. Aquele homem, aquela mulher que se alegra em Deus em tudo o que passa e em tudo o que faz. E aí o Senhor, ele vem e ele tira as pedras que muitas vezes nos bloqueiam, pecados que muitas vezes vivemos e não conseguimos sair disso. O Senhor, ele tira essas pedras da nossa vida. E depois que o Senhor fez uma obra muito grande em nossas vidas, ele fala assim: alvorai a bandeira ao povo. Você que se encontrou com o rei, você que se encontrou com Jesus, você que teve a vida mudada, agora levantai uma bandeira do que o Senhor fez sobre a tua vida. É isso que Isaías fala para nós. E voltando para Números, capítulo 2, ele fala para cada tribo, para algum lugar, levantar a sua bandeira e marchar com a sua bandeira. Fala para a pessoa do seu lado: marche com a sua bandeira. Amém? E olha só, alguns significados das tribos eu trouxe para vocês. Manassés significa faz esquecer. Um dos significados dessa tribo é faz esquecer. Então eles marchavam debaixo disso. E para cada nome da tribo, nós temos uma revelação do simbolismo desse nome e por que que eles viviam assim. Efraim significa frutífero. O Senhor nos fez esquecer de muitas coisas que passamos. Amém? Muitas coisas que nos afligiam, machucavam, ele nos faz esquecer. Não esquecer como um Ctrl Delt lá no computador, Ctrl Alt Delt. Não, mas ele faz esquecer que quando você lembra de alguma coisa que te feriram, não tem mais dor. Amém? Vocês estavam aqui também, como o João ministrou Efraim, Manassés. Benjamim, filho da minha mão direita, Dan, ele julgou a ser feliz, Naftali, lutar, Judá, louvor, Gade, sorte, Simeão, ouvir, Ruben. Opa. Veja um filho, Zebulon, exaltar, honrar, Issacar, há uma recompensa. Então, para cada nome, para cada líder da tribo, tinha um nome, e esse nome tinha um significado, que ele levantava essa bandeira como eles iam marchando, segundo o Oriente, ou segundo o Ocidente, que seja, marchando dizendo, há uma recompensa para a minha vida, há recompensa para a sua vida, há uma recompensa para aqueles que servem, há uma recompensa para aquele que honra o Senhor. Então, o Senhor estava falando para o seu povo e para as suas tribos assim, ó, levantem as suas bandeiras e marchem segundo o meu propósito sobre a vida de vocês. E eles marcharam. E é o que nós devemos fazer a cada dia sobre as nossas vidas. Amém? A cada dia na Bíblia nós vemos pessoas que tiveram atitudes corretas e atitudes erradas. E eu quero colocar o exemplo de atitudes erradas como levantando uma bandeira errada. E atitudes corretas como levantando uma bandeira certa, coerente. Íntegra, segundo a palavra do Senhor. E o primeiro homem que eu quero dar um exemplo para vocês é sobre Adão. Adão, um homem que teve comunhão com Deus, um homem onde tinha relacionamento com Deus, um homem onde pôde desfrutar dos primeiros frutos da terra. Então eu acredito que foi a melhor manga, a melhor melancia. Eu acredito que ele desfrutou do melhor de Deus. E aí, ele chega um momento que ele não pode só pelo menos tocar em algum fruto. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele vai e levanta uma bandeira de desobediência. Ele vai e faz algo que ele não poderia fazer. Porque todo ser humano precisa de limite. Diga a pessoa do seu lado, todo ser humano precisa de limite. Quer ver uma coisa? A pessoa que não tem horário para entrar no trabalho, ela vai, aí eu falo assim, ó, você não tem horário para entrar no trabalho. Mas, assim, costumeiramente, nós entramos às 8. Essa pessoa vai entrar todo dia às 8? Não. Se tiver um limite para ela, assim, é 8. E tem um limite de 10 minutos para você entrar no seu trabalho. Ela vai chegar? Alguns não. E ainda vai falar mal da empresa. Carrasca! Empresa do mal! O mal é o colchão que te abraça, que você não sai dele, né? Mas Adão, ele levanta uma bandeira naquele lugar, ele levanta uma atitude, uma postura de desobediente a Deus, aonde o pecado entrou sobre a terra. E foi um homem que poderia ter o melhor e saiu desse melhor. Estava no caminho certo e no meio do caminho ele achou um outro desejo. E ele teve uma atitude de desobediência. Teve uma atitude onde Deus não se agradou e ele o expulsa do Jardim do Éden. E ele não pode mais desfrutar daquilo. Ele não pode mais desfrutar do bem, do governo. Por quê? Porque ele simplesmente um dia acordou, nervoso. Olha para a pessoa que está do seu lado agora. Diga assim, você já acordou nervoso? Agora responde para ele assim, claro que não. É quase todos. Mas olha só. E aí, Adão acorda e fala assim, a mulher já comeu o fruto, então eu vou comer o fruto também. Ah, já que está todo mundo errando, eu vou errar também. Ah, já que está todo mundo falando, eu vou falar também. Ah, já está todo mundo falando mal da empresa, eu vou falar também. Ah, já está todo mundo não indo para a cela, eu não vou para a cela também. Ah, já que todo mundo não lê a Bíblia, eu também não vou ler também. Irmão, tu não é piolho não, viu? Você não tem que ir pela cabeça dos outros. Jesus converteu a sua vida. Ele chamou a sua vida para o evangelho dele, para a honra dele, para a glória dele, para aquilo que ele é, para aquilo que ele pode fazer na sua vida. Amém? Amém. Outro homem que levantou uma bandeira errada, Saul. Diga assim, Saul era um homem de Deus. Quem escolheu Saul para ser rei? Deus. E Saul tinha umas características. Saul era ansioso, meu irmão. Aqui não tem. Mas em alguns lugares tem gente ansiosa. Eu não sou nem um pouco ansioso. Imagina. Fiquei sabendo que a ministra está aqui faz 2 semanas. Estou com olheira no olho. Não consigo dormir mais direito. Mas Saul não era, ele era demasiadamente ansioso. Samuel sobe, vai orar a Deus. Ele se pergunta, fala assim, Samuel, o que, que ele está fazendo lá? Ele não volta, não. E o povo começa a falar. Começa a falar. E aí começa um turbulhinho na cabeça de Saul. Ele fala assim, faz o seguinte, então, vamos fazer um bezerro, vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer um outro Deus e vamos adorar. Deus rejeita, desobediente e ansioso. E piolho, foi pela cabeça dos outros. Sabe quando alguém começa a falar na sua vida? Não vou falar por mim, mas vou falar por um texto bíblico. Lembra quando Elias, Deus ia levar Elias para o céu? E Eliseu estava do lado dele. Elias e Eliseu, lembra dessa passagem? Amém, gente? Alguém? E aí, alguns filhos dos profetas chegavam e falaram assim, ó, vão levar o seu senhor hoje ainda, hein? E mais uma vez, vão levar o seu senhor hoje ainda, hein? E mais uma vez, vão levar o seu senhor hoje ainda, hein? Sabe o que ele fala? Calai-vos. Forte, né? Meu irmão, às vezes, você está no seu trabalho, as pessoas estão falando, você vai para a igreja. Já viu aquela história quando você se converte? É tão bom quando a gente se converte, né? Quando você se converte, todo mundo te ama. Nossa, agora você está na igreja? Que legal! Que bom, que importante! Eu vi que você gastava seu dinheiro todo com cachaça, com droga, e agora você está indo bem. Nossa, parabéns! Que Deus te abençoe e continue nesse caminho. Não é assim? Não. Agora você quer ser crente? Não, fez tudo isso. Fez tudo, pecou. O diabo te expulsou do inferno. E agora você quer andar com Deus? Você quer ir para a igreja? Ah, para com isso, vai. Não é assim? Não foi com você assim? Foi assim comigo também, meu irmão. No trabalho, então, meu irmão, todo mundo queria zombar de mim. Aí eu aprendi uma música aqui com os pastores também, que nem era pastor, os meninos que, os homens que, né, eu caminhava. Podem me chamar de maluco. E eu falei assim, Senhor, enquanto eles estiverem zombando da minha cara, é porque eles estão vendo diferença na minha vida. Quando eles pararem de zombar de mim, é porque eu voltei a ser o mesmo Diego. Meu irmão, alguém tem que falar alguma coisa quando você muda de vida. Alguém tem que ver em você algo diferente. Não que você vai trazer jugo, peso para os outros, mas na sua vida, levanta uma bandeira de uma atitude tão reta, tão luz para a vida das pessoas, que eles vão falar assim, oh my God. O que aconteceu com você? Eu não sei. As pessoas vão falar até que você está mais bonito, meu irmão. Agora foi uma profetada, né? Mas as pessoas vão encontrar na sua vida algo que elas não estão encontrando na vida delas. Na faculdade, meu irmão, as pessoas zombavam. E aquele que me zombava, eu pedia, Deus, eu quero orar por esse aí mesmo. Na faculdade teve gente que aceitou Jesus. Na faculdade teve gente que está hoje aqui, e dos amigos da faculdade, tem gente que na igreja que hoje é supervisor. Meu irmão, aonde você vai, você tem que levantar a bandeira daquilo que você crê, daquilo que você acredita, daquilo que mudou a tua vida. Não pode ser algo assim quando você está com os amigos, tá tranquilo. Aí chega algum crente, ou chega um irmão da cela, ou chega um pastor, e você muda a postura. Não, você não precisa do pastor para mudar a sua postura, você precisa de Jesus. Você não precisa do pastor para mudar a sua vida, você precisa de Jesus. Você não precisa do aconselhamento do pastor, você precisa da Bíblia. Em primeiro lugar. Não dependente químico, de um aconselhamento de um pastor ou não. Isso é bom e é eficaz ter comunhão com os irmãos, mas devemos buscar em oração e na palavra. A cada dia mais. Saul não. Saul ouviu os outros. Saul queria ouvir mais os outros do que o líder espiritual dele. Saul quis ouvir muito mais os outros do que a Deus. E outro homem que eu vejo, depois você lê na sua casa, 1 Samuel capítulo 2, você pode ler todo ele, é Eli, sacerdote Eli, era um homem de Deus, era um homem muito de Deus, sacerdote, ele oferecia sacrifícios ao povo, pedia perdão para o povo, ele fazia expiação de pecados para o povo. Mas Eli pensava muito nas coisas administrativas do seu sacerdócio. E se esqueceu de uma coisa que nós vivemos aqui. Igreja e família é a mesma? Diga mais forte, é a mesma? Igreja e família é a mesma revelação, meu irmão. Amém? Eli se esqueceu de educar os seus filhos. Eli se esqueceu de falar, filhos, não profanam de frente o altar do Senhor, não profanam diante do templo do Senhor. E eles estavam profanando, fazendo as coisas que não deviam, olhando para as irmãs, às vezes, que estavam ali. E o seu pai não repreendia, não ensinava. Nossa, glória a Deus que hoje eu sou pai. Alice, ela deve estar aí com a Yara pelos cantos, a Yara deve estar cansada com os braços, que a gordinha está pesada. Mas desde o começo, eu tenho que amar tanto a minha filha de falar não para ela. De ouvir a voz de Deus, de entender princípios e valores bíblicos para mostrar valores para ela. Para mostrar princípios para ela. Do mesmo jeito que eu cuido de um membro da igreja, com amor, com palavras, ou com exortações, não por palavra dura, mas com amor, é assim que eu tenho que cuidar da minha filha, da minha casa. Eu tenho que ensinar a minha filha, quando ela for para o ministério infantil, na hora do louvor, que ela tem que ficar em silêncio se ela não quiser louvar. Mas ela não pode fazer bagunça. Eu tenho que ensinar isso a ela. Eu tenho que ensinar a minha filha Alice, desde pequena, a ter temor a Deus. Eu, como sacerdote Eli, eu, sacerdote da minha casa Diego, tenho que ensinar para minha filha amar a Deus. Todos os dias da vida dela, com dinheiro, com faculdade, sem faculdade, ame a Deus. O seu Senhor, o seu Salvador, o centro da tua vida, aquele que nos amou, aquele que foi na cruz no Calvário por nós, aquele que pagou o pecado, aquele que ressuscitou e hoje vive, que é fiel, é consolador, nosso advogado fiel, esse é o Senhor das nossas vidas. Ele não fez isso, se esqueceu. Ele levantou uma bandeira ali de pensar em coisas administrativas apenas. E se esqueceu de ter vida no altar. Se esqueceu de ter vida de oração. Se esqueceu de ter uma vida onde tem que levar a sua família para Deus. Tem que levar os seus filhos para Deus. Deixa eu dizer algo aqui para você que é pai e para você que é mãe. Você vai levar os seus filhos para o céu. Como eu digo isso? Os seus filhos vão olhar para você. Os seus filhos vão olhar para como o pai, ele se trata a sua esposa. E a filha vai olhar e vai falar assim, eu quero um marido para mim igual o papai é para a mamãe. E aí, a esposa... A filha vai olhar para a mãe, ela vai se vestir igual a mãe. Ela vai falar igual a mãe. Ela vai ser mansa igual a mãe. Aleluia, irmãos. Amém? Profetiza. Vai ser temperante. Vai ter pavio longo ou longanimidade. Ela vai ser uma mulher de Deus. Porque a mãe e o pai é. Quando tiver uma crise financeira, quando tiver a maior crise financeira em casa, e os filhos verem o pai e a mãe dizimando e ofertando na igreja, sendo generoso, ela vai perguntar, mãe, por que você faz isso? Ela, filha, o que eu ia fazer? Mas mãe, está faltando coisa em casa, o danoninho que eu sempre como não tem. Ela fala assim, filha, nem só de danoninho viverá a criança. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Ai, meu Deus do céu. Deus é bom. Agora eu quero falar de atitudes corretas, não é? Irmão, Deus passa por Guarulhos, fala, vou acabar com Guarulhos. Aí ele olha para a sua vida e fala assim, achei graça sobre a sua vida. Vou usar o pastor Bruno aqui, posso, pastor Bruno? Deus quer acabar com Guarulhos. Aí fala assim, eu achei graça na vida do Bruno. De como ele cuida da família, de como ele cuida das filhas, dos filhos. Você vai construir uma arca agora. E aí, traz salvação. Só um exemplo, mas Deus acha graça na vida de Noé. Deus vê ele como um homem justo. Então, eu imagino com o princípio que eu quero trazer dessa palavra sobre levantar uma bandeira do evangelho. Deus passa e começa só a ver a bandeira do pecado, da imoralidade, da corrupção, da promiscuidade. Daquilo que, não Deus, aquilo que Deus odeia. E aí ele olha para um homem e vê uma bandeira de justo. Deus acha graça no coração dele. E Deus julga o mundo. E esse homem é salvo junto com a sua família. Depois ele começa a gerar novos descendentes e a terra ser possuída novamente. Amém, queridos? Então ele levanta uma bandeira de um homem que é temente a Deus. Abraão é um homem que é muito obediente a Deus e tudo que toca multiplica. Eu pergunto para você que está morando numa casinha bonitinha hoje, tem um edredom, tem uma cama, um colchão. Aí, de repente, Deus te dá um sonho. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu ainda te mostrarei. Meu irmão, tu iria? Fala a verdade. Iria nada. Eu falei, Deus, se o senhor falasse para mim, eu ia repreender. Ia falar, tá amarrado, você é do inferno. Falei, oxe, isso não é de Deus, não. Tô aqui, construí minha casa desde a primeira sapata. Fui lapidado pelo meu pedreiro, que com as coisas, material da minha obra, ele construiu a outra obra da casa dele. Meu irmão, é prova. Quando você for construir uma prova, quando você for construir uma casa, Deus vai te dar uma prova. Tem pedreiro aqui? Levante a mão. Deus abençoe. Mas, meu irmão, pedreiro é prova. Quem já construiu aqui, levanta a mão. Passou pela prova dando glória a Deus? E às vezes é difícil, meu irmão. Quando você tem uma mulher crente... Aí eu tava nervoso com o meu pedreiro, ele roubou uma coluna de 7 metros. Eu até hoje não sei como ele levou uma coluna de 7 metros. Meu irmão, você sabe o que é 7 metros de coluna? Você não sabe, mas tudo bem. Ele levou uma coluna de 7 metros, meu irmão. Aí eu chegava em casa bravo, aí minha esposa fala assim, amor, você já orou por ele? Desculpe o termo, eu falava, miséria, que orar por esse homem o quê? Sim, ora por ele, ele tá construindo um sonho nosso. Aí eu falava, oh, meu Deus do céu... Ia lá, fala assim, irmão, quero orar por você, amém? O senhor leva ele. Não, tô brincando. Tô brincando. Oh, Deus. Vamos voltar para Abraão. Oh, Jesus, nunca mais eu vou estar aqui em cima. Vamos lá. Tá gravando, né, gente? Tem como voltar? Não? Bom, vamos, volta. Abraão, Deus fala isso para ele, sabe o que ele faz? No mesmo momento, ele, depois, na madrugada, ele sai, pega a sua família e vamos embora. Para onde nós vamos? Não sei. O que vai acontecer? Não sei. Mas por que você está indo? Porque Deus mandou. Se Deus mandou, ele está na frente, ele é o Senhor, dono suficiente, salvador da minha vida. E ele é muito maior do que você, esposa e família. Vamos embora. Deu certo na vida dele. Obediência. Obediência, meu irmão. Às vezes, nós colocamos Deus em xeque, né? O varão quer trocar de carro, e aí ele troca de carro. Parcela de 7.500 por mês. Aí depois coloca a culpa em Deus. Deus mandou, meu irmão? Se não mandou, não chama ele, não. Às vezes vai ter que devolver o carro. Andar de Mercedão. Para voltar a aprender a ser obediente a Deus. É uma realidade. Sinal de bênção não é porque tem carro novo, não. Sinal de bênção é aquele que obedece. Muito melhor é obedecer do que sacrificar. Bens materiais vão. E nosso tesouro não é na terra, é no céu. Amém, queridos? Outro homem que levantou uma bandeira segundo o coração de Deus, Davi. Irmão, que bandeira linda, hein? Pessoa do alto, o Senhor fala assim, você é segundo o meu coração. Davi podia matar Saul, ele não quis. Davi tinha sido ungido rei ainda novo. E ele não se ensoberbeceu. Davi, no meio da angústia dos seus irmãos, ele não julgou os seus irmãos, ele lutou contra o gigante. E prevaleceu Davi do que Golias. Porque ele amava a Deus. É aquele que ama a Deus... No meio do maior gigante que existe, ele continua honrando, ele continua adorando a Deus, ele continua sendo fiel a Deus, ele levanta uma bandeira de honra. Então, no meio da crise, pode ser do país, da nação que for, eu continuo honrando a Deus com os meus dízimos, com as minhas ofertas, com as minhas primícias, porque o que equivale do mundo não equivale para a minha vida. As circunstâncias não mudam a minha natureza. Aquilo que o mundo diz não muda aquilo que eu sou. Eu tenho a minha essência, você tem a sua essência, e a tua essência é Cristo. Então não deixa o mundo mudar a sua crença, não deixa o mundo mudar aquilo que você é. Aleluias! Não deixa o mundo mudar, meu irmão. Não deixa. As pessoas podem falar o que for, mas elas levantam a bandeira delas lá. Por que que nós, como aqueles que foram resgatados, não levantam a sua bandeira com, se eu posso dizer assim, com um orgulho santo, com um desejo, com amor à palavra, com amor ao evangelho, e falar assim: eu realmente sou crente, eu realmente sou evangélico, eu realmente vou para a igreja, porque o Senhor, eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o que eu vivia, eu sei o que eu passava, eu sei as minhas limitações, e agora eu sirvo a esse Deus onipotente, onisciente e onipresente. Esse Senhor, Rei Eterno. Era assim que Davi vivia. Outro homem, junto com ele, seus amigos, Daniel. Daniel era um homem obediente, honesto, justo e adorador, e orava. Diga para a pessoa do seu lado: Daniel orava. Diga de novo: orava. Amém? Daniel orava, meu irmão. Quando tem um decreto do rei para não orar, ele fala assim: eu vou orar. Quando tem um decreto para fazer o... Quem passou pelo TCC da faculdade, levante a mão. Meu irmão, ore também na época do TCC. Tá bom? Você que vai passar, já te dou uma dica. TCC é difícil, mas não é do inferno, não. O professor que fica lá falando que você está errado, volta, vai, é de Deus. Daniel orava, meu irmão. Ele abria a janela do seu quarto 3 vezes ao dia e orava a Deus. Ele não se entregava por um decreto profano, de um Deus profano, de uma adoração profana. Ele adorava um único Deus, um único Senhor. E por isso teve as consequências dele. Ele vai para a cova dos leões. E lá não acontece nada com ele, porque Daniel cheirava Espírito Santo, não cheirava carne. Então os leões falaram: não gosto disso aí não. Então Daniel, meu irmão, orava. E porque você vive uma vida cristã, você vai ter algumas consequências. Tem coisa que você não vai fazer, tem coisa que você não vai falar, tem vídeo que você não vai ver. Por quê? Porque você é cristão. E levanta uma bandeira de santidade. Levanta uma bandeira de honestidade. A corrupção não vai bater na nossa porta. Porque quando ela olhar para nós, vão ver que nós somos filhos do Altíssimo. E não vai encontrar nada em nós. A sonegação de imposto não vai se encontrar conosco. Por quê? Porque somos justos. E não devemos compartilhar com isso. Porque levantamos uma bandeira de justiça de Deus. De padrão de Deus. Daquilo que ele é, daquilo que ele fez, para as nossas vidas. Sadraque, Mesaque e Abidinego, seus amigos, sofreram suas consequências. Não adoraram o rei. Eles também não comeram o alimento da Babilônia. E falaram para os três assim: vocês não vão não se prostrar? Não, não vamos. Imagina os três amigos, né? Um olhava para o outro: e aí, você vai? Eu não vou não. E o outro: você vai? Eu não vou não. O segredo e o poder da unidade. Aula 2 do discipulado. Sozinho, o Abidinego podia até ficar branco, né? Fala assim: será que vai? Eu sei que são nomes babilônicos, tudo e tal. Mas olha só. Os três juntos falam assim: nós não vamos se prostrar a outro Deus. Nós vamos para a fornalha. Se for para morrer, morre junto. O que acontece lá? Jesus, um quarto homem, está com eles ali. Duas coisas acontecem com eles: as mãos são desatadas, os pés são desatados. Meu irmão, quando você vai para a fornalha junto com Jesus, você consegue andar. Sabe o que significa? No meio da crise, o crente que está com Jesus anda, não fica parado, estagnado. Outra coisa: no meio da crise, foi desatado as mãos, o crente continua abençoando. Ele não fica com a mão amarrada, ele continua com a mão honrando, sendo generoso. No meio da crise, homens que levantaram uma bandeira que o Senhor se agradou. Amém, queridos? E que eu quero, Paulo, chegando no Novo Testamento, rapidamente, quero dizer sobre a vida de Paulo, que é um homem que eu tento me espelhar o máximo da minha vida. Um homem obediente, temente a Deus, sofre por Cristo, vive uma vida de santidade, levanta uma bandeira nas prisões, nos seus açoites, nos seus naufrágios que sofreu. Paulo é tão fiel que ele está preso no barco. E aí esse barco naufraga, eles querem correr, perguntar para Paulo o que vai acontecer com eles. Paulo te dá uma palavra falando que Deus não deixaria que ninguém morresse naquele tempo. Quando chega na ilha, Paulo ainda é visto como prisioneiro, não é visto como homem de Deus. Ele é visto como um prisioneiro, ele vai ainda ajudar as pessoas. Porque a Bíblia nos fala que ele foi picado por uma cobra. E quando eles chegavam lá, eles estavam molhados com frio. E aí esses soldados foram buscar lenha para fazer fogo. E Paulo podia falar assim, eu não sou prisioneiro? Eu não sou isso? Então busca vocês a lenha aí para esquentar vocês. Porque o Senhor falou que não vou morrer, então não vou morrer. Paulo é solidário, mesmo sendo visto por aqueles homens escravo. Escravo não, é preso, prisioneiro. Ele é picado, ele podia murmurar, ele podia falar com Deus, levantar uma bandeira de murmuração naquele tempo. Quando a cobra pica ele, os soldados ficam olhando para ele. O que vai acontecer agora? Agora eu quero ver o que vai acontecer. Sabe o que acontece? Nada. Aí eles ficam impactados. Deixa eu trazer algo para você. Às vezes alguém vai falar alguma coisa para você e vai te picar, meu irmão e minha irmã. A sogra vai falar uma coisa que você não vai gostar. Eita, Deus está falando. Alguém vai falar alguma coisa no seu trabalho que você não vai gostar. Vai te picar. E as pessoas só vão olhar o que, que esse veneno vai fazer na sua vida. Aí elas não vão ver nada. Vão ver Cristo. Vão ver a outra face. Mas a outra face é deu um tapa na minha face direita, eu vou dar à esquerda? Não. Porque na primeira atitude eles estavam vendo a face de um homem ou de uma mulher. E aí na sua resposta eles veem a face de Cristo. Uma face de um homem que não é forte com seus braços, mas com seus joelhos. Uma mulher que não é forte com as suas palavras, mas com as suas orações. É isso que viram em Paulo. E ficaram indignados que ele não ficou doente nem pegou febre. Era um homem que levantava uma bandeira com seriedade, meu irmão e minha irmã. Domingo após domingo, nós temos um homem de Deus aqui, apóstolo João, os bispos e os pastores, que traz cada revelação para as nossas vidas tão preciosas, mas tão preciosas, que nós não podemos ficar apáticos. Nós não podemos ir para casa e ligar a TV e se esquecer do culto. Tem domingo, meu irmão, que você não pode ligar a TV quando chegar em casa. Você tem que ficar meditando na palavra. Você tem que escutar a palavra de novo. Você não pode deixar aquilo passar. Meu irmão, se você não viu, se você não ouviu, ouça. A palavra do João, que é esquecendo Jesus no templo. Está lá no site. E eu sigo o site. Se eu não me engano, agora tem 460 ministrações. Você quer ouvir uma palavra de Deus? Tem 460 para você ouvir. Tira a minha de fora lá, 459. Que vão edificar a sua vida. Mas o que nós precisamos para carregar uma bandeira com seriedade e prudência? Abra sua Bíblia em 1 Samuel 15:22. Primeira Samuel 15:22 diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Nós vamos ver o porquê Samuel falou isso no final dessa palavra, porque Saul foi e não matou todos os amalequitas, mas Uma das primeiras coisas para você carregar uma bandeira é obediência. Diga assim comigo, obediência. Obediência. Irmão, se você não for obediente a Deus, você não vai conseguir carregar a bandeira do Senhor. Você não vai conseguir, vai fraquejar na fé. E se você tem passado por crises, se você tem passado por algum naufrágio na sua fé, por alguma debilidade na tua fé, eu quero profetizar hoje que o Senhor vai te fortalecer na tua fé, na tua esperança, vai te dar vida, vai te dar renovo, mas esse renovo vem através da obediência, obedecendo a Deus, caminhando em seus princípios, caminhando em seus valores, obedecendo a Deus em casa, no trabalho, na igreja, na cela, em todos os âmbitos que podemos estar, que nós sejamos reconhecidos como obedientes a Deus. O que não dá é para negociar padrões, o que não dá é para negociar princípios e valores. A família hoje tem se perdido porque o pai e a mãe não dá mais princípios e valores, pode tudo, pode nada. Tem que ter princípio, tem que ter valores. A criança não pode crescer sem limites, senão vira um adulto sem limite. E eu preciso dos meus limites, eu preciso que o Senhor fale, Diego, até aqui você pode ir. Daí em diante você não pode mais ir. Eu preciso disso, porque eu estou ainda nessa carne, e eu preciso obedecer a Deus. Quando o Senhor fala assim, antes de você tomar a ceia, avalie si mesmo. Avalie se você não está com falta de perdão para o teu irmão. Se você está com rancor do seu irmão, então o que, que eu faço? Eu não tenho um sentimento de perdoar o meu irmão, mas obedecendo a palavra, eu chego até ele e falo assim, meu irmão, me perdoa. Ou eu quero te pedir perdão, ou eu libero perdão para a tua vida. Por quê? Porque você tem sentimento? Não, porque eu estou obedecendo a palavra. Eu estou obedecendo a palavra. E você obedecendo a palavra, o Senhor te revigora, meu irmão. O Senhor te dá força. O Senhor, Ele te dá força. Ele te dá recompensa. Exemplo prático, eu já falei para vocês aqui. Tinha dia na minha casa que eu não queria lavar a louça. Aí se eu chegar, meu pai chegasse em casa do táxi, visse a louça cheia, o que, que ia acontecer? Dá risada não, que você faz, fez doer, viu? Tô brincando. Mas, meu irmão, eu obedecia, não queria fazer. Fala assim, mas para que tanta louça? Você já viu isso? Você olha para a louça, olha para quantas pessoas tem em casa. Você fala, nossa, tem 10 copos? 15 pratos? Muitas vezes você não vai lavar louça, não quer lavar louça, mas você faz. O filho faz por obediência. O marido faz por amor. Hã? Amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Mas obedientes, irmão, é muito melhor obedecer do que sacrificar. Meu irmão, eu vou para o monte orar, pastor, eu vou para o monte jejuar, eu vou fazer isso, eu vou fazer campanha da bênção, eu vou fazer isso, aquilo. Deus fala, me obedeça. Eu vou subir um monte, eu vou fazer isso. Deus fala assim, para de falar palavrão. Eu vou subir um monte, eu vou profetizar, eu vou ganhar as nações. Deus fala assim, para de olhar aqueles vídeos na internet. É muito melhor a obediência do que o sacrifício. Muito melhor. Eu vou trocar o sofá de casa. Ah, essa mulher vai gostar de mim. Essa mulher vai olhar para mim e ver como um varão de Deus. Eu vou trocar o sofá, eu vou trocar a mesa, eu vou trocar o fogão, eu vou trocar aquilo, eu vou pintar a casa, eu vou fazer isso. E aí se endivida, sacrifício, obediência, vai para a palavra, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja, doe por ela, morre por ela. Obediência, a casa volta a retornar um lar de paz, um lar de bênção. A mulher também, eu vou mudar esse marido, mas eu vou mudar ele. Ah, mas eu vou falar, e não acontece nada, porque fala muito. Aí quando ela ora, quando ela é submissa, quando o marido olha para ela e fala assim, como é bom voltar para casa, como é bom estar no meu lar. Aí o marido vai em oração e no meio da oração fala assim, ele conversa com Jesus. Jesus fala assim, antes de orar eu quero conversar com você. Ah é? Você quer, Senhor? É poder? É graça, é unção. Eu vou para o hospital, o que vai acontecer? Ame a sua esposa. Se Jesus não já falou isso com você, mas já falou isso comigo, meu irmão. É melhor do que poder. E aí a casa volta a ter uma casa de lar, de paz. Por causa do quê? Da obediência. Outra coisa que devemos levantar, é uma das coisas que podemos levantar a bandeira. Abre em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz, certamente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Uma das coisas para você continuar carregando a bandeira do Evangelho é ser temente a Deus. Por que muitas pessoas se desviam do Evangelho? Se desviam da igreja? Perdem o temor. Perdem o princípio de ter temor a Deus. Deus não é um passatempo. A igreja não é apenas um culto de domingo. Ou a cela não é aquela apenas duas horas. O caminho do evangelho é muito maior que tudo isso. O culto de domingo, as celas que nós fazemos de quinta ou de sexta ou de sábado, são apenas coisas que nós colocamos e biblicamente que vão nos ajudar para caminhar no evangelho, para ter comunhão com os irmãos. Mas o que eu e você não podemos perder é temor a Deus. Ele é grande, Ele é santo, Ele é soberano, Ele é exaltado, Ele é o justo juiz. É Ele que vai apontar o cetro de justiça para nós. É o Senhor que fez todas as coisas. Esse é um Deus grande que nós devemos ter temor. Se nós perdemos o temor, perdemos a essência de buscar a Deus. Eu já ouvi alguém falar para mim assim, eu não era pastor ainda. Falei assim, eu sou crente de sábado e domingo. De segunda a sexta, meu irmão. Porque sábado tem o evento da cela e domingo eu tenho o culto. Mas de segunda a sexta, eu tiro essa camisa e coloco outra. Exemplo básico. Você não vai usar a camisa do Corinthians no final de semana e do São Paulo no meio da semana. Tenho certeza, absoluta. Nós vestimos uma camisa e levantamos uma bandeira. Cristo. Cristo. É somente Ele. Amém? Agora abra sua Bíblia em 2 Timóteo 1, 7. Segunda Timóteo 1:7. Diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder e de amor e de equilíbrio. Deixa eu dizer algo para a sua vida. Para você carregar a bandeira do Evangelho, você tem que ter poder de Deus sobre a tua vida, não é na força do teu braço. Não é na força do teu braço que você traz alguém para a igreja. Não é na força do teu braço que a sua cela multiplica. Não é da força do seu braço que você vira supervisor ou pastor. Não é da força do seu braço que a sua família se converte. É pelo poder do Senhor. E nós devemos revestir do alto esse poder. Como ele estava em Atos capítulo 2, ali esperando em obediência a Deus. E de repente veio mente, veio do vento impetuoso sobre esses homens, sobre essas pessoas que estavam ali e foram revestidos de poder do alto. É isso que eu e você precisamos, ser revestido do poder do alto, ser revestido de glória, de graça, de unção, de palavra revelada. É isso que você precisa, é isso que nós precisamos, do poder do Senhor para carregar esse evangelho, para carregar essa palavra viva e eficaz para as nossas vidas. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo, nas nossas casas, em nossos lares, trancar a porta dos nossos quartos e pedir: Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero ser revestido pelo Teu poder. Senhor, viver nessa terra não tem sido fácil, mas junto com o Teu poder eu vou viver e vou passar por essas crises. O Teu poder, a Tua palavra é eficaz, é poder para a minha vida. Nós devemos orar, clamar pelo poder do Senhor sobre nós. Quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, Ele derramará a Tua unção e o Teu poder sobre nós. Nós vamos carregar isso juntos, sendo obediente, temendo a Deus, sendo cheio do Espírito Santo. E o quarto ponto aqui que eu quero falar para vocês está em João capítulo 17. Abra lá um pouco, volte. João capítulo 17, de versículo 22, 23. Vamos ler do versículo 21, diz assim: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que todo mundo creia que tu me enviastes, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Meu irmão, para você levar a bandeira do Evangelho para o seu trabalho, para a tua casa, você tem que ter unidade com Cristo e com o corpo, com a cabeça e com o seu corpo. Você tem que ter unidade com o irmão que está do seu lado. O irmão que está aqui, ó, da direita, tem que ter unidade com o irmão que está lá no fundo da esquerda. Nós levantamos uma bandeira do Evangelho, radicais do reino, conectado, brother, Petra, Koinonia, Impacto, o que seja a rede, é apenas coisas que nós fazemos para administrar, para ter contato com as pessoas, mas nós levantamos uma bandeira, não é radicais do reino, é Jesus. Não é placa de igreja. Eu sou do Verbo Vivo. É Jesus, meu irmão. As pessoas não querem ver se você é do Verbo Vivo. Querem ver se você é o Verbo Vivo. Se você é a palavra encarnada. Querem ver se você tem Cristo sobre a tua vida. E ok, Diego, muitas pregações são para que eu fale de Jesus para as pessoas. Tudo bem, você não precisa falar, que você seja então a palavra. Com as suas atitudes, você tendo comunhão com os irmãos da igreja, não julgando outras igrejas, mas vendo como irmãos, vendo as mulheres mais velhas da igreja como mães, como senhoras, e os irmãos compartilhando do mesmo assunto, compartilhando da mesma palavra, vendo alguém em aflição, não julgando essa pessoa, não julgando a outra cela, mas tendo comunhão, orando por essas celas, orando por cada cela, por cada igreja, por cada núcleo, pelos bispos, pelo apóstolo João, mas tendo comunhão com os irmãos. E comunhão não é só churrasco, comunhão é jejum e oração também. Comunhão é você compartilhar com palavras, é você compartilhar com alguém da cela, falar assim: eu estava lendo essa semana sobre tal capítulo em tal livro, e esse livro está impactando a minha vida, eu quero compartilhar para você, não quero pregar para você, mas eu quero falar para você o que o Senhor tem falado comigo. Isso também é comunhão. Comunhão é você saber do que o outro está passando e você ser tocado para ajudá-lo. E o que a sua mão faz, a outra não fique sabendo. Algumas pessoas falam assim: meu, você não sabe como Deus me usou. O irmão estava precisando de um dinheiro, fiz uma compra, peguei do meu dinheiro, eu fiz tudo e fui lá e dei para ele, irmão. Toda a glória e toda a honra seja para mim. Não. Às vezes você vai ajudar pessoas, meu irmão, ninguém vai saber. E não se sinta orgulhoso. Serve. Você é servo. E você serve. Você vive o versículo de Gênesis: sê tu uma bênção. Não sê tu abençoado. Sê tu uma bênção. Para os outros. Para os amigos. Para os inimigos. Para a sogra. Para os cunhados. Para os parentes. Para as pessoas chatas. Amém? Aleluia. Meu irmão, você tem que levantar, fala para a pessoa que está do seu lado, você deve, você tem que levantar a bandeira do Evangelho. Agora olha bem fundo, bem no olho dele assim, fala assim, você é crente? Meu irmão, então levante essa bandeira. Se você reconhece que Jesus mudou a sua vida, se você reconhece que Jesus mudou a sua vida, você tem que levantar uma bandeira de santidade no seu namoro. O namorado olha para a namorada como santa, filha de Deus, imaculada. Só vou tocar em você depois do casamento. E resolvi esperar. Abraão, vocês estavam aqui no teatro. Meu irmão, resolver esperar não é coisa de outro mundo não, é padrão. É normal para nós da igreja. Amém? Você tem que levantar uma bandeira de santidade no seu trabalho, de honra no seu trabalho. Isso que significa que você demonstra que algo mudou a sua vida, algo mudou seu coração. Hoje, em todos os estados, estão levantando a bandeira do Brasil, impeachment. Mas eu não acuso ninguém que está fazendo isso. Mas quantos dobraram o seu joelho pela nação? Quantos dobraram o seu joelho e oraram pela Dilma? Mas julgar é mais fácil. É muito mais fácil. Eu era corrupto com Deus. Eu era fraudulento com Deus. Eu era pecador aos olhos de Deus. Qual a diferença? Qual a diferença? Será que eu sou melhor? Se nós viemos domingo após domingo aqui, é porque nós cremos em alguma coisa. Não é possível. Não há lavagem cerebral nessa igreja. Há princípios e valores. Então, se você vem domingo após domingo, é porque algo tem te comovido que se chama Espírito Santo. E se isso tem te comovido, te levado para o Evangelho, você tem que levantar essa bandeira do Evangelho. Levantar essa bandeira do Evangelho na sua casa, você que é o homem da sua casa, junto com a esposa, junto com os seus filhos, pegar na mão da sua esposa e orar por ela, orar pelos seus filhos, ser sacerdote do teu lar. Orar pela tua esposa, abençoar a vida dela, abençoar os seus filhos, enviar os seus filhos. É isso que o sacerdote do lar, da casa vai fazer, vai levantar uma bandeira e falar assim, eu sou o cabeça dessa casa, eu sou o sacerdote dessa casa, eu oro, eu honro a Deus, eu justifico os meus filhos, não porque eu faço sacrifício, mas porque eu vivo uma vida onde os meus filhos estão olhando para mim, e eles serão iguais, os seus filhos serão iguais a você. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, os seus filhos serão iguaizinhos a você. Eles vão olhar para suas atitudes e será igualzinho você. Se você é filho, que seus pais ainda não se converteram, que não estão na igreja, levante uma bandeira de honra, de santidade, de padrão na sua casa. Os seus pais, vai chegar um tempo que vão olhar para a sua vida e vai falar, como você mudou. Eles vão ter orgulho de ter um filho como você. Eles terão orgulho de olhar para a tua vida, para o teu crescimento espiritual, financeiro, estudos, profissional. Por quê? Porque você levantou a bandeira do Evangelho, daquele que o Senhor mudou a sua vida. E todos os evangelhos que levantam a bandeira fazem o melhor. Eu sou crente. Aí na faculdade, é só DP. Fala assim, meu irmão, não é testemunho. Assim, aí você está indo para um ponto que não dá valor para estudar. E a culpa é do diabo ainda. Um exemplo rapidinho. Um dia eu estava no monte, o irmão pediu uma carona, e nós demos a carona para ele. E eu falei, e aí, irmão, como você está? Ele falou, vaso! Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Ele já estava no carro. Eu falei, vaso, as coisas têm sido difíceis. E eu falei assim, irmão, o que tem acontecido? Satanás tem se levantado. Eu falei, é normal, né, normal. Estou subindo um monte aqui, pagando preço. Eu falei, Jesus amado. O preço foi pago na cruz, mas amém. Eu falei, amado, o que foi? O que está acontecendo? Eu falei, irmão, eu e minha namorada vamos casar. E o diabo tem se levantando. Não era assim, né? Eu falei assim, o diabo tem se levantado. Porque os meus pais e os pais dela não tem desaprovado o meu casamento. Eu falei, por quê, meu irmão? Está amarrado isso aí em nome de Jesus? Ele falou assim, é só porque eu não trabalho. Eu falei, ih, Deus. Eu falei, isso aí? Eu falei, é, irmão, você não trabalha não? Por que você não trabalha? Jesus não deixa. Eu falei, ah. Eu falei, Jesus, maldita carona. Aí, Jesus não deixa não, não deixa. Eu falei, mas você está estudando? Ele falou, não. Aí eu perguntei, por quê? Jesus não deixa. Eu falei, Jesus é chato, né? Deixa eu fazer nada. Aí eu falei, amado, e sua esposa, sua futura esposa, está trabalhando? Não, varão. Está estudando? Não, primeiro eu falei, está trabalhando? Ele falou, não, Jesus não deixa, está na obra. Eu falei, amém. Falei, ela tá estudando? Falei assim, não, irmão, sabe como é que é, tem que fugir da aparência do mal, né? Eu falei pra ele assim, a próxima pergunta, eu falei, tá longe? Aí ele falou, não, tá chegando, eu falei, amém. Não vi a hora de chegar, meu irmão. Sabe o que eu falei pra ele? Nada. Não ia mudar nada. Outro dia um jovem veio pedir oração pra mim. Falei assim, pastor, você pode orar por mim? Eu falei, claro que posso, amado. Qual que é... A oração, eu falei assim, é porque eu vou repetir de ano. Aí eu falei, é, amado? Ele falou, é. Eu falei, mas por que você vai repetir para repetir? Ele falou assim, porque eu faltei muito. Eu falei, ah, bom. Igual nobreiro? Meu Deus do céu. Vamos lá. Aí, era na escola, não era nobreiro, mas tudo bem, né? Deixa a dica. Aí eu falei, amado, você faltou muito, por quê? Ele falou, ah, porque não dava para ir para a escola, tá bom. Aí eu fui orar por ele, peguei no ombro dele, apertei bem forte. Aí eu falei assim, Jesus, faz ele parar de faltar. Jesus, faz ele criar vergonha na cara, Deus. Ele tem que ir para a escola, sai do videogame. Ele tem que estudar, Deus. Se não for assim, não vai passar de ano mesmo. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmão? Falou, amém, pastor. Falei, agora para de faltar, tá? Vou fazer o quê? Uma oração? Não tem, meu irmão. Deixa eu dizer você que está namorando. Teu namoro é santo. O que você planta no seu namoro, você vai colher no seu casamento. O que você planta no seu noivado, você vai colher no seu casamento. Ou para outros que ainda não começaram a namorar. Corte é bênção. Tá bom? Corte é bênção, é precioso. Você que já casou, levanta uma bandeira lá na sua casa. De uma mulher submissa. De estar conectado com o seu marido. De amar o seu marido, de honrar o seu marido. Quando você levanta uma bandeira de unidade na sua casa, não existem dois salários, existem um salário só. Existe uma comunhão só. Não existe divisão dentro de casa, do casal, existe uma só, unidade. E você levanta essa bandeira de unidade dentro da sua casa. As trevas não vão prevalecer sobre a tua casa. O inferno não vai poder ir na sua casa, porque existe unidade. Não andarão dois juntos se não tiverem comum acordo. Amós 3:3 é um princípio para nós, como igreja. No seu trabalho, onde você estuda, meu irmão, levanta uma bandeira de santidade, levanta uma bandeira de oração, levanta uma bandeira de meditação na palavra, levanta uma bandeira de postura, de adoração, levanta uma bandeira onde você seja extravagante, onde você esteja disponível para Deus. Nós não precisamos de uma letra de música para adorar a Deus, nós adoramos a Deus porque somos adoradores. Ele nos gerou adoradores com cânticos, com salmos dentro do nosso coração, e nós vamos levar isso para Ele. Nós levantamos uma bandeira do Evangelho. Evangelho, na postura, na atitude, na integridade, no caráter da pessoa. Não é apenas porque você é abençoado, porque você tem uma casa boa, porque você tem um carro bom. Não! Levantar a bandeira do Evangelho no meio da crise, no meio da circunstância difícil, com dinheiro, sem dinheiro. Eu amo a Deus, eu sou temente a Deus, eu louvo ao Senhor, porque eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele fez pela minha vida. Então eu continuo honrando, eu continuo buscando, eu continuo orando. E uma das coisas que eu tenho orado muito é para que eu, Diego, possa levantar uma bandeira de oração, meus irmãos. Muitas vezes nós vivemos um tempo onde nós não oramos. Nós pedimos oração. Não estou falando que é pecado pedir oração. Mas muitas vezes nós não oramos e pedimos para outras pessoas orarem. Paulo nos fala assim, ó, com toda oração de súplica, gemidos inexprimíveis. Nós devemos orar, meu irmão, na nossa casa. Nós devemos orar no nosso lar. Nós devemos orar no ambiente do nosso trabalho, que seja 5 minutos, mas que nós possamos orar. Para fechar essa ministração, amados, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 17. Se o louvor quiser subir aqui, pode subir. Êxodo, capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 16. Vamos ler. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redifim. Por isso disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué se fez a Amaleque e a seu povo, a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve isto à memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar ao qual chamou o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amaleque era um povo, neto de Esaú, um dos povos que virou uma tribo mais antiga de Israel. E foi um povo que pelejou contra Deus. Foi um povo que foi contra Deus. E Amaleque, os amalequitas, descendentes dos edonitas, eles eram um povo meio perverso. Eles, quando iam guerrear, eles atacavam pelas costas. Eles pegavam aquelas pessoas mais fracas, idosos, e matavam essas pessoas. E eles iam pelos ambientes mais fracos do povo de Deus, ia contra ele, o povo de Deus, e eles iam matando, iam deixando eles fracos. E um princípio desse versículo que eu estudei bastante essa semana é que geração após geração, a Bíblia nos fala que Deus se levantaria contra Amaleque. E depois que Josué ganha de Amaleque, Moisés levanta um altar e fala assim, o Senhor é a minha bandeira. O que significa Amaleque? E daí você vê que logo depois, você lembra da passagem, 1 Samuel 30, se eu não me engano, quando Saul, Deus fala com Saul matar todos os amalequitas, e aí ele não mata o rei, ele traz o rei de volta, junto com as melhores ovelhas que tem ali, os gados que tinham ali. Deus fala assim, Samuel, Saul, você errou, você não me obedeceu. Quero que você vá contra Amaleque e mata todas as suas gerações. Porque eu me lembrei do que eles fizeram contra o meu povo. Eles se levantaram contra a autoridade. Eles se levantaram contra a minha obediência, contra a minha palavra. Eles se levantaram contra a família. Eles enfraqueceram o meu povo. E você errou. E depois desse acontecimento, Saul mostra Samuel mostra para Saul que é muito melhor a obediência do que sacrifício. Que ele trouxe os gados de lá dos amalequitas para oferecer como sacrifício para Deus. Deus fala assim: eu não quero qualquer coisa, me obedeça. Ele é tirado, depois Samuel vai e unge o rei Davi. Um dos princípios que nós guerreamos contra Amaleque até hoje é que é contra a rebelião, contra as lideranças, rebelião contra a autoridade. Nós não conseguimos levantar uma bandeira quando tem rebelião no nosso coração. Não tem como. Não há possibilidade. Nós não conseguimos levantar uma bandeira quando há rebelião dentro de casa. Não tem como. Nós temos que vencer Amaleque. Um dos princípios também é viver, é combater a carne. Nós temos que combater a nossa carne. E Amaleque, esse povo amalequita, foi instruído pela carne, não pelo Espírito de Deus. Não motivado por Deus. Nós não conseguimos levantar uma bandeira do Evangelho pela carne. Nós não conseguimos viver em santidade pela carne. Nós não conseguimos tratar bem os nossos casamentos, os nossos cônjuges, pela carne. Através de Deus e a sua palavra, as coisas cooperam para o bem. Um dos princípios é que Amaleque atacava pelas costas e vinha sugando as forças, sugando as energias do povo, deixando o povo triste de Deus, por percas e danos. É uma coisa que nós devemos hoje se levantar e orar, falando assim: Deus, eu quero ir contra Amaleque na minha vida, eu quero ir contra as percas, contra as coisas que me feriram, com as coisas que têm me paralisado dentro da minha casa. Paralisado eu como marido em oração, eu como pai em oração, eu como funcionário em honra, eu como servo em servir a Deus, em conhecer a palavra, em orar e buscar intensidade a Deus. Ele vinha paralisando o povo de Deus. Ele vinha paralisando o povo de Deus e deixando ele fraco. Tá tudo bem, meu irmão. Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa orar. Você não precisa buscar. Você está cansado, irmão. Tem muito trabalho. Você pegou muito trânsito hoje. Tem conta para pagar. Tem as coisas para fazer. Mas eu quero ser um profeta nesse tempo aqui para você, dizendo: tem uma bandeira para você levantar. Tem uma bandeira para você levantar na tua casa. Tem uma bandeira para você levantar no seu namoro. Tem uma bandeira para você levantar na sua liderança, na tua célula, na tua supervisão, na sua rede, na sua família. Tem uma bandeira para você levantar para os seus pais. Tem uma bandeira para você levantar para os seus filhos. Tem oração aí. Deus quer gerar oração em nós essa noite. Paixão pelo teu nome. Paixão pela palavra. Paixão em se entregar a Ele. Paixão em não só vir na igreja de domingo, mas aqueles que vivem com intensidade, aqueles que amam a sua palavra, aqueles que são apaixonados por aquilo que fez sobre as suas vidas. Como nós vencemos isso? Eu falei sobre obediência, temor, cheios do poder de Deus e unidade. Vocês vão ver isso como Moisés venceu. A Bíblia fala que Moisés subiu no outeiro. Como do outeiro? Do outeiro. E lá ele levantava suas mãos. E quando ele levantava suas mãos, o povo de Deus vencia, Josué vencia. Quando ele abaixava suas mãos, que as suas mãos eram pesadas, o povo do Amaleque prevalecia. O que significa isso para mim e para você? Para nós levantarmos uma bandeira do Evangelho, seguirmos no Evangelho, não naufragar na fé, não perder a esperança, não perder a motivação de ir para a cela, não perder a motivação de vir para o culto, não perder a motivação de orar, nós devemos estar rendidos. Nós devemos estar rendidos a Deus. E mãos levantadas significa rendição. Quando um policial aborda um homem ou uma mulher, os homens levantam as mãos: eu estou rendido, não vou fazer nada contra você. E quando nós levantamos as nossas mãos espiritualmente, dizendo, não só aqui na hora do culto, mas falando assim: Deus, eu estou rendido. Eu estou rendido à tua palavra. Eu estou rendido ao teu evangelho. Eu estou rendido ao Senhor. Nós começamos a vencer a carne, vencer os princípios de rebelião. nós começamos a vencer o princípio que nos paralisa de orar, nos paralisa de adorar, nos paralisa de buscar. Outra coisa, colocou uma pedra debaixo de Moisés. E a Bíblia nos fala que Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular. Nós devemos ter Jesus como rocha das nossas vidas. Ele é o fundamento das nossas vidas. Jesus é o fundamento da sua vida. Jesus é o Senhor da sua vida. Ele é o centro da sua vida. Então ele buscava a Deus. Naquele tempo Jesus não tinha se manifestado ainda. E por último, Arão e Ur estavam do lado de Moisés e pegava na sua mão. E o povo prevalecia. Meu irmão, isso quer dizer comunhão. Deixa eu dizer algo para você agora. Vem cá, pastor Wagner. Tem gente que você precisa pegar na mão da pessoa assim, ó. E falar assim, ó. Nós juntos vamos levantar a bandeira do Evangelho. Eu sinto no meu coração que você tem que pegar na mão da sua esposa hoje. Amém. Aleluia. Você tem que pegar na mão da sua esposa e falar assim, ó, nós juntos vamos passar por essa crise, nós juntos vamos adorar a Deus, nós juntos vamos amar a Deus e viver em santidade em Deus, pegar na mão dos seus filhos, sejam eles pequenos ou grandes, e levantar as mãos e falar assim, essa unidade aqui vai vencer as trevas. Pegar na mão do seu líder, que às vezes não tem visitante na sua cela, de vez julgar o líder ou todo mundo da cela, colocar culpa para todo mundo, chegar na mão do seu líder e falar assim, ei, juntos nós vamos ver a multiplicação dessa célula, em unidade, em rendição. Caramba, lá passou. O que não dá é para nós ficarmos parados. Se você não ora, você tem que levantar uma bandeira de luta pela oração. Se você não está acostumado a orar pela tua esposa e pelos teus filhos, hoje você tem que se levantar e pelejar nessa guerra e falar assim, eu sou um sacerdote da minha casa. Deus me colocou como homem desta casa. Deus me colocou como filho convertido nessa casa e os meus pais verão a glória de Deus, porque eles verão a glória em mim. E Cristo em nós é a esperança da glória, sendo Cristo em nós a esperança da glória. Meus pais vão ver a glória, porque Cristo está em mim e eles verão a glória em mim. Ou, no seu trabalho, que você possa, lá, com alguém ou com um chefe. Eu ouso você chegar no seu chefe essa semana. Fala assim, chefe, eu estou orando por você pela empresa. Eu não sei se eu vou continuar aqui para o resto da vida ou não. Não sei se eu vou ser mandado embora ou não. Mas eu quero dizer uma coisa. A partir de hoje eu começo a orar para essa empresa prosperar. E profetizando contra Amaleque. E profetizando contra a carne. Profetizando contra aquilo que vem nos apagando. E é fácil, às vezes, se apagar numa igreja tão unida assim. Porque o pastor está próximo, os líderes estão próximos, o culto é uma bênção, palavra através de palavra. E às vezes Deus nos chama para ter uma intimidade com Ele. Eu quero convidar você que deseja levantar uma bandeira do Evangelho como você nunca levantou, se colocar de pé essa noite. Pra você, eu sonhei com esse dia, eu não consegui dormir ontem à noite, eu não consegui fazer tantas coisas, mas uma coisa eu quero dizer pra você, eu sei que Deus quer fazer algo na sua vida essa noite, na minha vida. Moisés levantava as mãos como rendição, Moisés tinha Jesus como pedra, Deus como rochedo sobre a sua vida, tinha amigos ao seu lado, que estavam junto com eles em oração. eu creio que o Senhor quer que eu e você levantemos uma bandeira do Evangelho essa noite. Amém? Você deseja isso? Para levantar uma bandeira, meu irmão, é aquele que vai de frente. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas é aquele que vai de frente, que fala assim: ei, olha para mim aqui. Eu carrego essa bandeira aqui, ó. Eu carrego essa bandeira aqui, ó, que se chama Evangelho da Verdade, o Evangelho de Cristo. Foi esse Senhor que me salvou, foi Ele que me tirou das trevas, foi Ele que me tirou da imundice de vida que eu vivia, Ele que me traz alegria, Ele que restaurou meu casamento. É esse Deus que eu sirvo. Que o Senhor gere essa noite no seu coração e no seu espírito, como um guerreiro do Senhor, como um guerreiro do Senhor, como um guerreiro, como uma mulher que batalha, não pelas suas próprias forças, mas cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da inspiração de Deus sobre a tua vida, que você carregue a palavra do Evangelho aonde você esteja, que você carregue a palavra do Evangelho aonde você esteja. Não importa se você conhece toda a Bíblia, se você conhece João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, todo aquele que nele crê não vai perecer, vai ter vida eterna. Pregue isso, viva isso, intensifique isso e ore isso. Eu queria que você fechasse seus olhos. Vai gerando uma expectativa no teu coração de começar a levantar uma bandeira do Evangelho. Eu vejo que tem bandeiras, tem visão ser levantada no namoro aqui. Bandeiras dentro de casa, nos seus lares. Oh! Gera em nós. Gera em nós essa noite, Santo Deus. Gera em nós, gera em nós, gera em nós. Queremos ser aqueles que levantam a sua bandeira, Deus. Queremos ser aqueles, ó Pai, que amam o Evangelho, que amam a tua palavra, que demonstram isso em oração.